ouvintes do nosso podcast Saúde Mental Importa Sim. Estamos na nossa segunda temporada e hoje nós estaremos com convidados do Eu Psico, todos voluntários da saúde mental, que vão contar para vocês um pouco de como foi a experiência do Setembro Amarelo. Fomos para as ruas, fomos para as escolas, para as instituições, levar a bandeira sobre a prevenção ao suicídio. E vamos estar aqui trazendo um pouquinho como foi essa experiência, qual foi o nosso olhar e o impacto. Porque, gente, os dados epidemiológicos mostram o quanto nós devemos olhar para a população, principalmente para o aumento que está acontecendo de suicídio na população jovem, entre 15 a 29 anos, é o nosso público de risco e é o nosso público de alerta. Temos que estar de olho nessa população. É a quarta maior causa morte dos nossos adolescentes. Então não tem como não olhar para isso. E os profissionais que estão aqui hoje vão contar um pouco porque eles estiveram com este público. Sejam bem-vindos.
E é a Maria Elza. Maria Elza é psicóloga e voluntária do Eu Psico. Seja bem-vinda, Maria Elza, e daí as boas-vindas para o nosso público.
Olá, pessoal. Boa tarde. Meu nome é Maria Elza. As boas-vindas. E a todas que estão nos assistindo nesse momento, das boas-vindas, que sejam professores, sejam alunos ou outras pessoas que estejam aqui nos assistindo. Que sejam bem-vindos.
Obrigada, Elza. Vai ser muito bom ouvir um pouquinho como foi, né, a sua partilha na escola. Teve conosco também nessa troca, nesse aprendizado, a Juliane, que também é psicóloga e voluntária do Eu Psico. Bem-vinda, Juliane.
Obrigada, Paula. Bem-vindo também a todos que estarão conosco, que possam aproveitar esse bate-papo aí para poder refletir sobre a questão do Setembro Amarelo.
Obrigada, Ju. Estão, né, aqui presentes mais dois psicólogos, né? Um deles é o Henrique Wagner, também voluntário do Eu Psico, e vai compartilhar um pouquinho nessa troca. Bem-vindo, Henrique.
Oi, Paula. Obrigado, viu, pelo convite. Quero agradecer a você e a todos os colegas aqui que vão participar dessa conversa. Espero que a gente tenha uma conversa proveitosa, né, para falar o resultado dessa nossa campanha que está ligado totalmente à prevenção do suicídio.
Bacana. E também, né, esteve conosco, bastante atuante, fez aí três escolas para gente, o Ismael, também psicólogo, que faz parte do grupo de voluntários do Psico. Seja bem-vindo. Oi. Acho que o nosso parceiro Ismael, ele deve ter caído aqui na nossa gravação. Mas todos os que estão aqui, sejam bem-vindos, né? E nós vamos começar perguntando para vocês que estão aqui, como que foi para vocês a experiência, né, dessa construção? Henrique, divide um pouquinho para a gente, como foi para você essa construção, desde do treinamento, do pensar sobre o Setembro Amarelo, da desconstrução de algumas coisas, conta para a gente como foi.
Ah, então, Paula e ouvintes, né? O importante foi que desde o início nós recebemos um treinamento, né, para refletir sobre temas importantes ligados ao tema do Setembro Amarelo. E assim, mesmo profissionais que já tinham mais experiência puderam receber informações novas. Sim. E os profissionais também que estão começando agora no mercado, têm menos experiência em palestras, puderam ter informações importantes, relevantes, a estarem compartilhando com o público, né? Sim. No geral, a minha experiência lá foi muito bem recebida. Pude, sim, conversar com as pessoas, tirar dúvidas, e trazer o conhecimento necessário para esse tema tão importante.
Bacana. E eu fico pensando, né, Henrique, o quanto essa construção ela se faz necessária. Porque a saúde mental, a gente sabe da importância, e a importância da gente se atualizar, né? Como você mesma falou, vocês tomaram cuidado, a gente tomou cuidado de se atualizar, de trazer novos dados, de alinhar a abordagem. Então, o Ismael que estava lá, a Elza, a Juliane, o Henrique, todos estavam alinhados com os melhores, com dados atualizados para trazer para a nossa população. Importante. Ismael entrou aqui, né? Ismael, dá as boas-vindas para o pessoal e conta para mim, para a gente aqui, né? Como que foi essa experiência do processo de construção, né? O que, que foi que mais impactou para você nesse processo de construção, antes mesmo de ir para as escolas?
Boa tarde, Paula. Boa tarde a todos. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui hoje para a gente bater esse papo. E essa construção, né, essa construção antes de começar a fazer parte desse trabalho nas escolas, acabou fazendo com que a gente nos fortalecesse cada vez mais dentro da importância do cuidado da saúde mental. Né? Então, a gente sempre tem esse dilema que a saúde mental ela importa sim, e aí a gente começa a ver o quanto ela é importante a partir do momento que a gente começa a ver os nossos jovens, os nossos adolescentes pedindo esse socorro. Né?
Boa, é isso mesmo. O quanto os nossos jovens, acho que você tocou num ponto que é de extrema importância. Nós atingimos, desses 1.500 e alguma coisa que eu trouxe para vocês, o público que nós atingimos foram os jovens, né, do ensino médio, do ensino fundamental 1, 2 e ensino médio. E foi muito importante a gente ter atingido esse público, porque nós estamos falando do público que, infelizmente, quando a gente se fala, né, dos dados relacionados ao suicídio, é uma população que nas duas últimas décadas foi o que mais cresceu. Né? O público que, infelizmente, né, os nossos jovens de 15 anos até 29 anos são o nosso público de maior crescimento do risco do suicídio, maior número de suicídio. Então a gente precisa olhar para essa população. E quando a gente foi para trabalhar, né, esse público, foi de extrema importância para a gente. E eu queria um pouquinho, né, Elza, que você falasse para a gente como que foi trabalhar com adolescente. Por que que você acha que o adolescente é um público de grande risco?
Na verdade, né, Paula, trabalhar com adolescente é um desafio, né? E foi muito importante. Por que essa importância? Porque sabemos que o adolescente é um ser em constante transformação, né? Constantes conflitos. E trabalhar, falar para esse público sobre a prevenção do suicídio, eu acho que é algo de extrema importância, né? É extremamente importante nos dias atuais que nós vivenciamos, né? Sabendo que o adolescente, ele necessita muito, né? Estar sendo orientado, estar sendo trabalhado. E eu vejo que o tema, né? A prevenção contra o suicídio foi muito importante na vida dos adolescentes.
E aí, eu acho que até para a gente ir apimentando essa conversa, né? Eu queria que o Henrique, que está aqui, falasse um pouquinho, Henrique, por que será? Porque é umas perguntas que geralmente vêm para a gente, né? Por que será que esse público da adolescente estão tão expostos, né? Tão sensíveis, tão fragilizados? Será que os adolescentes de hoje são diferentes dos adolescentes do passado? Por que que está crescendo tanto, né, risco aí de suicídio na adolescência? Henrique,
tu
pode contribuir um pouquinho com esse bate-papo?
Paula, falar sobre adolescência não é uma questão tão simples, né? Mas a gente pode imaginar assim, a criança, por exemplo, né? Ela é totalmente dependente de alguém, né? Dependente da mãe ou de um cuidador, desde a alimentação. E conforme a criança vai crescendo, evoluindo, ela vai em rumo à independência, né? Então, o jovem, ele está naquele momento que ele sai da dependência em busca da independência. E esse momento de transição não é fácil, né? Porque ele tem um impacto tanto de uma mudança biológica, corporal, tem um impacto mental na questão dos desejos, tem também um impacto na questão social, onde ele tem confronto com regras, confronto com leis, e ele precisa internalizar todos esses conflitos biológicos, psicológicos, sociais, e muitas vezes alguns jovens não têm um apoio familiar, não têm um apoio institucional, ou às vezes não têm um apoio nem psicológico, e muitos acabam não conseguindo lidar com esses conflitos e tendo dificuldade na sua vivência.
E aí, por outro lado, né, Henrique, foi bacana que você trouxe essa evolução mesmo, química do corpo, da parte psíquica, né? Mas, por outro lado, onde estão os nossos, né, os nossos que amparam, né? Os pais, a sociedade, né? O dia a dia, a gente vai vendo que nós estamos cada vez mais distantes dos nossos jovens, né? E eu vejo que eles ficam muito mais ligados aí a telas, a computadores. Não que a gente está dizendo que não tem o seu lado bom, mas tem o seu lado que deixam eles cada vez mais sem escuta, né? Sem a parte afetiva. E aí, falando um pouquinho disso, eu gostaria de ouvir um pouco o Ismael, que está aqui, né, Ismael? Como você vê essa questão dos nossos adolescentes?
Olha, Paula, a gente, essas questões, o qual o Henrique comentou, realmente passa por um processo onde o jovem, ele começa a ficar perdido dentro dos seus próprios pensamentos. Porque não só a questão da mudança, da transformação, né, daquilo que eles estão, aquela criança que passa agora a ser adolescente, e agora, o que, que eu faço? Como é que eu faço? Cadê o apoio dos pais? Cadê o apoio da família? Cadê o apoio ali da sociedade? Então eles acabam se vendo um pouco perdidos dentro dessa situação e eles não conseguem emocionalmente lidar com tudo isso. É onde que eles começam então a entrar num processo de dúvidas na cabeça deles e eles começam a sentir sintomas, o qual a gente começa a ter este cuidado para que não façam coisas piores, né? Então a gente acaba dando esse alerta aí para esses jovens, né?
A gente estava vendo alguns estudos, né? Até para a gente poder ir fazendo as palestras e conversando, né? E a gente ouviu muito, muito mesmo, que as gerações atuais, os nossos jovens, né? Que o pessoal chama assim a geração Y e a geração C, são gerações que estão mais, com mais dificuldade de lidar com a frustração. Isso não é fala da Paula, não. É um dado que saiu aí na OMS, né, dados referentes a dados epidemiológicos do suicídio, onde falou, né, do crescimento. Aí fala, né, que essa geração foi uma geração que ela foi menos preparada para lidar com as frustrações. Né? Elas ficam mais na tela, como eu disse, mais dentro de casa. Então, lidar com frustrações, com limites, com não, né, acaba sendo mais difícil. Elas são menos resilientes, né? São pessoas que têm aí mais dificuldade de lidar. E por outro lado, nesse mesmo olhar, eu gosto de parar para pensar o quanto também nós, né, que somos pais, educadores, professores, né, estamos abertos para essa escuta, porque o jovem, né, muitas vezes vem com seus dilemas e a gente muitas vezes não está aberto para essa escuta. Então, pega uma geração que tem mais dificuldade de frustração, mais dificuldade de ser resiliente, né, voltar, né, de se posicionar frente aos problemas. E do outro lado, a gente não ouve, o que, que vai culminando, né, que é o que o dado vem trazendo? Um aumento do suicídio, porque a pessoa não quer morrer, mas eles querem acabar com o sofrimento que é próprio, né, da adolescência. A gente não está dizendo aqui que só os adolescentes chegam ao suicídio, mas a gente está dizendo aqui que é um número que está crescente e a gente tem que olhar para isso, né? A gente tem que olhar para essa população.
verdade.
E aí, eu queria ouvir um pouquinho da Juliane. Juliane, como foi ir na escola, né? Como foi estar lá vendo, né, os adolescentes, a participação deles? Conta um pouquinho pra gente.
Paula, eu gostei muito da experiência de estar presente na escola. Tinha bastante alunos na escola em que nós estivemos. Mas eu gostei mais ainda de ver a administração, os coordenadores da escola engajados em nos apoiar, né, em levar a palestra, levar o tema prevenção ao suicídio para os adolescentes, né? Então, a escola se mostrou muito aberta a nos auxiliar nesse momento, né? Então, para mim, foi muito gratificante vê-los. Os alunos também bem participativos, e isso me tocou bastante.
Boa, Juliane, eu acho que é isso, né? A Juliane trouxe o ponto que é a escola parceira, né? Então, nesse processo, para que a gente realmente faça a virada, né? Para que os números que a gente sabe aí, que são números muito difíceis relacionados ao suicídio, realmente a gente consiga virar o jogo, a gente precisa de parceria, né? Então é uma parceria que tem que ser de todos nós. Não dá para dizer que o único problema é de nós psicólogos ou dos profissionais da saúde mental ou, né, do psiquiatra ou da escola. Eu acho que todos nós nos unindo, todos nós fazendo o movimento, a gente vai fazer a diferença. E aí quando a Juliane fala, poxa, eu vi a direção, eu vi eles, né, envolvidos nessa construção, faz muita diferença. Porque eu tenho certeza, Juliane, que essa escola, quando nós sairmos, né, quando nós virarmos as costas, que foi o que aconteceu, né, nós fomos lá pontualmente, levamos a temática, mas quando nós saímos de lá, né, quando nós paramos e entregamos para eles os alunos de novo, eu tenho certeza que eles serão parceiros em querer ajudar, né? Serão parceiros em querer nos procurar caso haja necessidade. Então não é uma coisa estanque, né? Do Setembro Amarelo, só porque está no meio do Setembro Amarelo. Você vê uma escola querendo fazer mais, isso é muito positivo.
Com certeza.
E trouxe o nosso bate-papo também, o Joedson, que também esteve nas nossas escolas, que também, né, desenvolveu aí um trabalho com a gente. O Joedson faz parte do grupo de voluntariado da Eu Psico e é o nosso músico-terapeuta. Bem-vindo, Joedson. Conta pra gente um pouquinho, né, como foi essa experiência.
Olá a todos e todas, que bom estar aqui com vocês mais uma vez. Boa tarde, agora não sei qual horário você vai ver, então bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo. E enfim, Paula, de fato foi um momento especial participar de mais essa jornada aí do Setembro Amarelo, mas dessa vez com um envolvimento ainda maior com as palestras. E eu saio dessas semanas aí de atuação com o coração mais cheio de desejo de continuar no projeto de salvar vidas e, ao mesmo tempo, com a certeza de que a gente está no caminho certo, trabalhando em prol de que esse número absurdo dessa tragédia que é o suicídio diminua em nosso país.
E quando você fala, né, Joedson, coração, né, de ter contribuído em salvar vidas, eu venho trazer um dado para você, né? Um dado da Organização Mundial da Saúde mostrou pra gente que houve uma redução de quase 100 mil mortes por ano no mundo. Então a gente acredita sim em projetos como esse. A gente só entra porque a gente acredita que a prevenção é a melhor saída. Então tem muito a se fazer, mas a gente percebe que há uma redução, a gente percebe que faz sentido a prevenção, então a gente não para, a gente não desiste. E aí, dentro dessa fala, né, de não parar, de não desistir, eu queria que o Ismael, que está aqui, né, que participou também em várias escolas com a gente, pudesse contar, Ismael, como que foi, né? Você foi em 3 escolas, como foi as diferenças, como foi estar lá, como foi ouvir, né, esses jovens?
Paula, assim, primeiro que a experiência é algo único, né? a experiência que ter e você estar em outras escolas, você vê esse público, né? A diferença de uma escola para outra. Entenda que o que a Juliane falou realmente é verdade, né? A quantidade de profissionais dentro da escola que se dedicam a essa preocupação com os seus alunos é algo fantástico. É isso que talvez os pais precisam olhar de uma forma melhor e entender que os professores estão ali realmente preocupados com esses alunos. Então, isso para nós foi realmente algo muito forte. E a questão de ver essas crianças, como eles estão dentro de um processo psíquico, a preocupação desse desenvolvimento deles em relação à vida, né? Então, assim, a fala dessas crianças, que são falas, às vezes, tão simples, né? Que, por exemplo, você tem ali, por exemplo, tinha uma jovem que estava triste, chorando por causa da cobrança do pai, por causa de questão de nota.
Ismael tava falando aqui, eu acho que deu um probleminha no áudio dele, mas Ismael, foi uma coisa que você trouxe que é muito importante. O que às vezes a gente acha, né, que é pequeno, porque ela tá falando de uma cobrança de nota ou de uma cobrança do pai, da mãe, mas como assim uma proporção muito grande, né? Então a gente tem que ter essa escuta acolhedora. Eu falo que quanto mais a gente se conecta com o outro, que a gente tem essa escuta acolhedora, a gente acaba entendendo e podendo ajudar um pouco mais. E outro ponto que eu gostaria de que a gente trabalhasse, né, que é essa questão de se tem vida, tem esperança. E dentro da escola, eu queria ouvir um pouquinho da época. Como você se sentiu? Você sentiu o como esses adolescentes, como você sentiu a escola e como você se sentiu fazendo uma palestra de um tema que não é fácil, falar de prevenção ao suicídio, falar em morte, né, em dor, não é um processo fácil, mas eu queria ouvir, Elza, como foi essa experiência?
Então, Paula, na realidade, quando chegamos até a escola, né, falar para esses adolescentes, a gente percebe uma grande expectativa deles no olhar. O que será que eles vieram trazer? Falar sobre suicídio, né? Falar sobre prevenção. Então, o que eu senti? Como os colegas falaram, né? Que o adolescente é um ser em constante construção, né? Em construção e também em questão não só emocionais, como físicas, né? Como psíquicas. E aí falar que esse público foi algo assim que você via que muitas das vezes eles queriam até compartilhar, né? Porque a gente vê que falar do suicídio ainda existe muito tabu, né, na sociedade. E os jovens desejo de escutar.
Né? Então, assim, a expectativa deles, a forma como eles nos acolheram, a forma como eles nos recepcionaram, né?
Até após, né, a palestra, alguns adolescentes chegaram até a gente, nossa, muito obrigado, como foi legal. Então, assim, falar para esse público, além de ser um desafio, foi algo muito gratificante, Paula. Gratificante mesmo, né? Embora um tema muito... Estavam abertos. Embora um tema muito... E aí teve dado momentos que a gente percebe assim, que enquanto você está falando, eles entre si, eles se abraçam, eles vão tipo passando aquela conexão, né, de vida, olha, você é importante. Então foi muito legal, foi muito, muito gratificante mesmo, Paula.
Obrigada, Elza, pela sua contribuição. E o Ismael, acho que entrou aqui de novo, né, Ismael? Você está ouvindo? Coisas que você estava falando, né, sobre essa experiência com ele, como foi para você, né, fazer essa experiência, ouvir esses jovens? Troca aqui um pouquinho com a gente essa sua experiência.
Paula, assim, essa experiência para mim foi algo único. Primeiro porque você vê ali de perto, porque uma coisa você vê, você ouvir o adolescente ali em alguns momentos, ali numa brincadeira, numa conversa, outra coisa é uma conversa séria, onde eles estão ali com seus emocionais extremamente abalados por coisas tão simples, tão pequenas, o qual a gente não dá atenção no dia a dia, e isso abala muito eles. Para nós adultos, talvez, são coisas simples, né? O qual a gente não dá atenção, né? Fala, mas ele tá... Mas para a criança, não. Para o jovem, para o adolescente, ele quer ser pertencente, ele quer provar para os pais ou provar para as pessoas que ele está dando certo, né? Então, ele quer isso. Então, você vê que, por exemplo, o assunto ali, a gente teve um momento que a gente parou, e aí eu finalizei ali a palestra, perguntei quem gostaria de ficar, quase toda a sala ficou, e as dúvidas deles eram dúvidas tão simples, né, que assim, a atenção um pouco mais ali do pai, a atenção um pouco mais da mãe, a cobrança tão forte ali dos pais em relação à nota, né, essa questão de ficar cobrando o filho por questão de nota. Então, são coisas muito pequenas, o qual essas crianças sentem falta e os pais não estão dando ouvido. Então, você tinha até uma adolescente que ainda falou nisso, falou, olha, eu estou me sentindo muito angustiado, eu gostaria muito de passar com psicólogo, mas a mãe não acredita que eu tenho uma necessidade de passar com psicólogo. E é isso que a gente precisa começar a alertar os pais, para a gente ver que realmente é importante cuidar da saúde mental desses jovens aí, desses adolescentes.
A gente tem o Joedson, né, que também esteve nas escolas, né, em mais de uma escola. Como foi para você, Joedson? Você já falou um pouquinho, né, mas eu queria que você falasse assim, quais eram as transparências, as temáticas que você falava, que você tocava nas provas, o que tocou mais você, né?
Paula, eu queria, antes de falar como foi a experiência em relação às pessoas que estavam ali me ouvindo, que eu tive em alguns momentos cuidando e agindo na preleção da palestra, mas eu também estive no apoio em alguns momentos, né? Eu estive no apoio, inclusive, com os queridos Ismael e com a Elza. Também esteve comigo a Ana Maria. Então, antes de mais nada, eu gostaria de falar o seguinte: os profissionais escalados são por amor. E toda vez que eu os ouvia, e aqui eu estou falando especificamente porque eu ouvi o Ismael e a Elza, eu ouvia profissionais que estavam se dedicando com tanto amor, que eu acho que também este amor reverberava de tal maneira que, do outro lado, a recíproca acabava acontecendo. Então, os jovens acabavam acolhendo melhor. Então, antes de mais nada, eu parabenizo a você por esse trabalho tão lindo e pelos profissionais que se dedicaram, você entre eles, obviamente, mas esses dois que estiveram lado a lado comigo também, eu agradeço muito. E aí, dizendo também, quando eu estive à frente, qual era a sensação que eu tinha? Até o Ismael já trouxe um pouco, e também a Maria e a Elza também, mas é um sentimento geral. A gente, de fato, acompanha, percebe crianças e adolescentes fragilizados, quer por este momento pós-pandêmico, ou ainda, de alguma forma, pandêmico, quer pelas próprias fragilidades dessa geração, que mais fragilizada, e a gente já falou um pouco sobre isso. Então, todas as vezes que a gente ia trazendo temas que lhes impactava, eram geralmente os temas em que a gente mais se identificava. Eu, por exemplo, pude compartilhar com eles bastante da minha própria história em relação a essas vivências em vulnerabilidade. Isso mexia muito com eles. Cada vez que eu via o Ismael trazendo histórias verídicas, reais, palpáveis, isso os tocava de uma forma mais profunda, a mesma coisa a Elza. Então, eu acredito que as crianças e os adolescentes estão querendo ver gente falando de gente, que cuida de gente. E isso eles viram em nós, e isso eu acho que tocou profundamente.
É interessante o que você falou, né? O quanto o nosso amor enquanto voluntário, né? O quanto o nosso amor em... aspectos da saúde mental e nos aproximando, né? Acho que a frase final da nossa palestra é essa, né? Quem se aproxima, julga menos, né? Se você está próximo, você acolhe. Se você está distante, você julga. E quando você fala, né? Eu falei eu trouxe os meus exemplos também. De alguma forma, a gente vai deixando eles menos armados, né? E desarmando para poder mostrar as suas fragilidades, para poder pedir socorro, para poder pedir ajuda, né? Isso é de extrema importância. O Henrique que está aqui, né? Processa um pouquinho, porque fala muito, né? Por que que a prevenção do suicídio a gente acredita nela? Porque a gente sabe que 90% dos suicídios acontece porque tem um transtorno mental por trás. Fala um pouquinho, Henrique, sobre essas questões dos transtornos mentais e o que que você vê aí em relação à adolescência.
Paula, o que me preocupa um pouco, né, essa questão dos transtornos mentais. Especificamente as pessoas que têm transtornos mentais graves, como, por exemplo, a esquizofrenia, o transtorno borderline e até também o transtorno bipolar, né? Porque, como você mesmo disse, são pessoas que precisam estar perto para conhecê-las, mas até o jeito delas, algum comportamento pode causar um afastamento para algumas pessoas. Por exemplo, às vezes um comportamento do uso ou abuso de drogas. Então a gente tem que estar mais próximo dessas pessoas também, indicar que elas procurem ajuda e nunca deixar assim que ninguém perca a esperança da comunicação com o outro para poder ter uma ajuda em relação ao seu sofrimento.
E eles, né, acho que um dos temas que a gente deixava lá no final, né, como você pode ajudar o seu colega, ou como você pode se ajudar, ou como você, professor, está aqui nos ouvindo, ou pai, ou amigo, tem como ajudar? Primeiro, ficar atento com os sinais de alerta, né, e a gente precisa estar atento a algumas mudanças que estão acontecendo com os nossos jovens. A gente precisa ficar atento a alguns comunicados que eles fazem que são comportamentais, alguns comunicados que são verbais, indiretos ou indiretos. Se está falando que a vida não está boa, fica atento, vamos ouvir esses adolescentes, porque, como o Henrique falou, pode ser que tenha por trás de tudo isso um transtorno grave. E tem tratamento. A prevenção ao suicídio é para todo mundo. Tem tratamento. Vamos levar cada vez mais cedo os nossos jovens a um tratamento. E foi isso que nós fizemos nas escolas. E é por isso que nós estamos aqui encerrando o nosso Setembro Amarelo, com todos os profissionais que estão aqui. Felizes por termos feito ter implantado a nossa primeira, termos cumprido com a nossa missão, e dizer para todo mundo que está aqui, não terminou aqui, né? Não terminou com o trâmite do 30, né? Do dia 30. O Setembro Amarelo é só um marco, mas nós falamos de saúde mental de janeiro. E fechando o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria das considerações finais de cada um de vocês, né? Colocando aí um pouquinho essa mensagem de esperança, essa mensagem de que vale a pena a gente continuar e de que a gente acredita na importância da saúde mental. Juliane, fecha um pouquinho aí, já indo, né, para as considerações finais, deixando uma mensagem para o nosso público.
Paula, como já foi conversado e foi falado, né, pelos colegas, falar sobre prevenção ao suicídio, falar sobre saúde mental, precisa ser de janeiro a janeiro, né? Não só no mês específico, lógico que é um mês que a gente dá mais ênfase, né, ao tema, mas precisamos falar de saúde mental de janeiro a janeiro.
Obrigada, Juliane, mais uma vez pela sua participação. Gostaria de ouvir a Eva, como que foi, as considerações finais aí para o nosso público, para os nossos ouvintes, porque é, né, que nós levantamos a bandeira do Setembro Amarelo.
Paula, fazendo um adendo à fala da Juliane, né, precisamos realmente, né, falar da prevenção do suicídio
todos os meses, todos os dias, né? Precisamos ouvir, né, os gritos internos de cada ser humano, seja ele adulto. E eu acredito que o Setembro Amarelo é uma pontinha do nosso iceberg, né, que a gente pode conquistar muito mais através da fala, do falar sobre a prevenção, não só nas escolas, mas no nosso dia a dia. Precisamos aumentar mais essa nossa fala, essa nossa prevenção, porque o suicídio ele não acontece só no nosso Setembro Amarelo, né? O suicídio acontece a todo momento em todo o país. Então, precisamos falar, né, sobre prevenção contra o suicídio. E agradeço que muito por estar nesse grupo, obrigada, por fazer parte.
Muito obrigada. Para as considerações finais,
do Edson. Diz o meu amigo e meu conterrâneo, meu amigo é ótimo, mas meu conterrâneo Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente tem dito isso na palestra, que cada suicida não deseja matar-se a si mesmo, mas a matar a dor que está dentro de si. Então, é preciso que a gente lance fora todo preconceito e abrace, e acolha, e traga com carinho a possibilidade de cura, de prevenção, de tratamento. É isso que a gente vai lutar, porque, de fato, como a gente tem dito o tempo inteiro, saúde mental importa sim, de janeiro a janeiro.
Obrigada, muito obrigada, Joelson, pela sua participação, pela sua entrega durante todo o projeto. Considerações finais, Henrique?
Paula, eu quero agradecer a você, a todos os meus colegas que estão aqui nessa gravação, a todos que estão nos ouvindo, e gostaria também de deixar uma mensagem final, que assim, como o Joelson disse, cada pessoa tem um conhecimento de si, ter um conhecimento do seu sofrimento. Às vezes nós passamos por situações muito difíceis na vida e que às vezes parecem irreversíveis, mas nunca é irreversível. Sempre quando a gente está em vida, existe uma chance de mudar. Então, se você está passando por um momento difícil, procure ajuda, procure um profissional de saúde qualificado, que você vai conseguir sim sair dessa situação, vai conseguir sair desse sofrimento e vai ter novas oportunidades de ver a vida, de ver a vida de uma forma agradável.
Chegamos ao fim de mais um podcast Saúde Mental Importa Sim. O meu muito obrigado a todos vocês profissionais que atingiram mais de 1.500 pessoas, que com certeza levaram um pouco mais sobre saúde mental, porque nós acreditamos que saúde mental importa sim.